Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística. Bem-vindas, bem-vindos ao quarto episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast dedicado à educação, ao mundo das letras, das literaturas e da pesquisa. No nosso quarto episódio, trataremos do curso de bacharelado em letras. Logo em seguida, atendendo a uma solicitação do Guilherme Soares, vamos falar um pouquinho sobre aplicativos, projetos que incentivam a leitura e a escrita. Muito bem, então o bacharel em letras, né? Esse curso, o bacharelado, é um curso de formação de nível superior, né? E confere o grau de bacharel, bacharela, a quem faz. Tem duração média entre 3 e 6 anos, eu estou falando aí no geral, né? O curso de bacharelado, ele prepara profissionais com conhecimentos básicos e específicos sobre aquela profissão que ele escolheu. Então, por exemplo, nós temos o bacharelado em Direito, em Engenharia, em Medicina. O bacharelado em Engenharia vai preparar aquele aluno, primeiro de maneira genérica, né? E depois existe a escolha aí da área específica, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia elétrica. Né? O bacharelado em letras prepara também de maneira genérica, né? E existem as especificidades no curso de bacharelado em letras. Então, quem faz o bacharelado optou por esse curso porque não deseja lecionar, quer trabalhar com a língua materna, ou com a língua estrangeira, ou com as duas, né? Nas outras e muitas possíveis áreas, né, que nós encontramos no mercado de trabalho e na nossa sociedade. Por exemplo, tradução, interpretação simultânea, consecutiva, estudos literários, editoração, a produção de textos, revisão de textos, redação, oratória, a área de dicionários ou lexicografia, a terminologia, que estuda os termos de áreas de especialidades. Então, gente, o curso, ele pode ser encontrado, né, para que você se torne bacharel, bacharela, nessas áreas, algumas dessas que eu mencionei. E ele pode ser encontrado em faculdades públicas ou privadas, né? Nos formatos presencial, à distância, semipresencial, né? Que é um curso híbrido muito comum atualmente. Eu ainda vou, obviamente, dedicar um dos episódios para a gente falar um pouquinho dessa questão do curso ser presencial ou à distância. Quero crer que passaremos por essa pandemia, né? Voltaremos à nossa rotina em breve. Tudo vai passar, não é isso? E essa é uma pergunta que me fazem com frequência, né? Se vale a pena fazer um curso de letras à distância, presencial, semipresencial. Aí a gente vai dedicar um episódio para isso. Bem, os bacharéis, né, em ciências médicas, odontologia, direito, engenharia, arquitetura, veterinária, letras, esses bacharéis são profissionais com quem convivemos no nosso dia a dia, né? Então, na letras bacharelado, você terá uma formação linguística, literária, em metodologia de pesquisa, na prática, na teoria, e você vai poder atuar em muitas áreas, exceto na educação básica. Lembrando que na licenciatura, na letras licenciatura, como falamos lá no segundo episódio da Ipsis Literis Cast, você fará um curso superior, uma graduação, que dará licença para lecionar na escola básica, né? Entre outras. Então, FUNDI 1, FUNDI 2, ensino médio. Convido você, caso ainda não tenha ouvido, a ouvir o segundo episódio dedicado única e exclusivamente para letras licenciatura. Tá bom? Bem, voltando aqui ao bacharelado, só para dar um exemplo, na USP, né, o bacharelado da Universidade de São Paulo, ele tem lá uma estrutura curricular. Se vocês acessarem ao site da USP, vocês vão ver lá bacharelado em letras e várias habilitações: alemão, árabe, armênio, chinês, espanhol, francês, grego, inglês, italiano, latim, linguística, russo, português, não é? Então, existe lá, né, uma série de cursos do bacharelado em letras. Em outras universidades, vocês vão encontrar o bacharelado em tradução e interpretação, em revisão, em editoração, né? Então, normalmente, vocês encontram essa especificação depois do nome letras, né? Bacharelado em letras vem a habilitação, certo? Muito bem, gente. Vamos falar um pouquinho então do mercado de trabalho para quem faz o bacharelado em letras. Eu acredito que toda empresa deveria ter em seu quadro funcional bacharéis em letras. Sabe por quê? Porque as empresas têm lá, né, o setor de comunicação, publicidade, o setor de documentação jurídica, administrativa, o RH, o próprio atendimento ao cliente, por telefone ou por e-mail. As questões de textos que precisam ser traduzidos para o português ou traduzidos para a língua estrangeira, né, para as multinacionais, empresas que querem expandir os negócios lá para fora. Quando se recebe alguém, precisa fazer interpretação consecutiva, simultânea. Então, para tudo isso, né, se a empresa investir na contratação dos bacharéis em letras, haverá uma qualidade. Porque são pessoas que estudaram para isso. Eu sempre vejo, observo, né? Não, olha, a gente tem ali uma pessoa na empresa que gosta de inglês, fala espanhol, entende um pouco de alemão, dá para ela lá para fazer a tradução, para fazer a revisão, ou uma pessoa que, enfim, goste da língua portuguesa, escreve. Ah, olha, o fulano escreve bem, né? Ai, que bom. Então, dá lá para ele a documentação para ele revisar. Não é assim, né? A gente sabe muito bem, não deveria ser assim. E eu percebo realmente que o sucesso, né, a empresa bem-sucedida é aquela que realmente se dedica a colocar no seu quadro profissionais da comunicação, e do bacharelado em letras. São duas áreas, que conversam muito bem, e que se dedicam aí a, enfim, né, a formatar, a atender a empresa com a mente, a cabeça, a formação voltada para a questão da linguagem, né? Agora, é claro, as pessoas que escolheram a licenciatura devem estar se perguntando: ah, eu fiz licenciatura, ou eu vou fazer licenciatura. Será que depois eu posso atuar, né, com tradução, revisão, interpretação? Eu não indico, gente. Por quê? Porque se você fez a licenciatura, você terá tido a formação nas disciplinas pedagógicas, metodológicas, né? Não terá tido nem prática nem teoria da área do bacharelado em letras. E isso vai fazer falta para você, né? Então, não convém arriscar. O que eu aconselho é: bom, se você fez licenciatura, depois em seguida faça o bacharelado. Ou, ao contrário, fez o bacharelado, você pode depois fazer a licenciatura. E aí você vai poder eliminar algumas disciplinas comuns, né? Principalmente as disciplinas de língua, e aí você se dedica às disciplinas específicas, né? E ter duas graduações, a licenciatura e o bacharelado, sempre vai trazer para você muito mais possibilidade profissional no mercado de trabalho. Então, você pode aí, então, se dedicar às aulas, à tradução, à interpretação, à revisão, à legendagem, à editoração, né? E você tem dois diplomas de graduação. Uma outra área também do bacharelado é a área de tradução para dublagem, né? Mas lembre-se que o tradutor para dublagem é aquele profissional que tem o script no original, traduz para, por exemplo, português, esse script traduzido vai ser submetido então ao estúdio, e lá as vozes, né, são pessoas da área de arte, são atores, atrizes que têm lá a carteirinha, né, o DRT, esses são os profissionais que vão dar voz. Mas antes de dar a voz, claro que você pode atuar na tradução dos scripts, tá certo? Bom, em breve nós traremos aqui graduados em ambos os cursos, tanto no bacharelado quanto na licenciatura, para bater um papinho sobre a carreira, de quem fez os dois cursos e dar as impressões, né, das vantagens, enfim, daquilo que uma pessoa que tenha feito os dois cursos pode nos falar a respeito. É claro que vai demandar mais tempo, né? Então, você faz a licenciatura, 3 anos e meio, 4 anos, e depois o bacharelado são mais 2 anos, pelo menos. Então, é uma formação aí que vai demandar um pouco mais de tempo, mas aí a gente vai conversar com alguns deles para que eles possam nos contar a experiência, tá bom? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho, né, sobre as formas para incentivo à leitura e à escrita. Como o Guilherme Soares nos solicitou, ele entrou em contato conosco pelo WhatsApp. Agradeço, Guilherme, pela solicitação. Vamos falar primeiro que existem vários aplicativos para que você possa ter livros no celular, no tablet, né? Tudo vai depender aí do quanto você quer investir nisso. É um investimento sempre, em especial se você comprar o leitor físico, que eu sempre indico, porque ele tem uma tela feita para leitura em tela, né? Diferente do celular ou do Note. Então você tem lá o e-book Reader, Google Play Livros, iBooks, Kobo, Kindle. Vai depender então do que você quer, do quanto você quer investir. Mas é interessante, normalmente o e-book é bem mais em conta do que o livro físico. E tudo também vai depender, enfim, dos seus objetivos para a leitura. O próprio Guilherme indicou para a gente uma iniciativa do jornal Estado de São Paulo para leitura, que é o Estadão Incentiva. É um projeto do jornal Estado de São Paulo para assinatura do jornal Estadão gratuita para estudantes. Então, aí, por meio de um game, né, de um jogo, você vai ali fazendo as etapas e você tem acesso, então, às reportagens, aos textos, né? É uma forma de gamificação bem interessante que incentiva a leitura e é gratuita. É claro que houve um acesso bem grande, está temporariamente encerrado, mas eu sei que em breve eles vão ampliar, então vale a pena ficar aí de olho no Estadão Incentiva. O Medium Brasil, medium.com/brasil, é um blog bem interessante, tanto para leitura quanto para publicação dos seus textos. Tá? Você pode ler textos gratuitos e você também pode publicar seus textos. Cada texto traz o tempo de leitura, né? E o aplicativo avisa você quando houver textos novos sobre temas da sua preferência. Então é o medium.com. Além disso, existe uma aba Work at Medium, bem legal, com oportunidades de emprego. E aí você pode, enfim, cadastrar o seu currículo e ficar ali de olho em trabalhos relacionados à editoração, ao próprio blog. O jornal online Metrópolis, do dia 17 de maio, trouxe uma reportagem bem interessante, o tema bem interessante, né? Sobre clubes de leitura online e lives que aí durante a pandemia agitaram bastante para quem quer ler, né? E esse texto que a Raquel Martins Ribeiro nos trouxe dá dicas, né? Enfim, de clubes de leitura e de lives com pessoas interessadas em incentivar a leitura e discutir livros. Por falar em discussão, o Clube de Leitura da Folha, com coordenação da Úrsula Passos, lá na seção Ilustrada da Folha, reúne na última terça-feira de cada mês, agora por meio de Zoom, né, para se discutir um livro de ficção. Então, em setembro, o encontro será sobre o livro A Resistência, de Julian Fuchs. Em outubro, ensaio sobre A Cegueira, de José Saramago. E em novembro, vai ser a vez da ficção científica Kindred, de Octavia Butler. Então, no clube de leitura, agora online via Zoom, depois que você leu, você entra lá e você vai ter no final de cada mês um debate com os leitores da mesma obra, né, impressões diferentes, enfim. Eu acho que é bem bacana, isso também incentiva a leitura, porque vocês já sabem de antemão qual é a obra que será discutida. Você lê, tem um mês para leitura, entra lá e faz o debate com os demais leitores. Procurem lá, Clube do Livro Folha, na Folha Ilustrada. Próximo encontro será dia 25 de agosto, às 19 horas, via Zoom. E lá vocês encontram o ID, né, o número da reunião do Zoom, e aí é só clicar e entrar. Chegamos então ao final do nosso quarto episódio da Ipsis Literis Cast. No nosso próximo episódio, semana que vem, vamos falar sobre o trabalho do tradutor, o seu cotidiano, algumas dicas sobre divulgação do trabalho, algumas associações que dão apoio ao profissional de tradução, a questão do uso da memória no trabalho do tradutor, né, aplicativos, o trabalho em empresas como freelancer, ou realmente quando são contratados, CLT, né. Vai ser bem bacana, eu vou falar um pouquinho da minha própria experiência e espero que vocês continuem seguindo a Ipsis Literis Cast. Também vamos falar sobre livros de referência, nos pedidos feitos pela Carla Gama no nosso Facebook, falar um pouquinho mais sobre gramáticas, dicionários da língua portuguesa e vamos estrear um quadro, o quadro chama-se Pode? Sobre o que pode e o que não pode na escrita em língua portuguesa. Vamos começar com a crase. Será que pode usar a crase em a partir? É isso. Agradecemos a sua audiência, a sua paciência. Sigam a Ipsis Literis no Insta, no Facebook, Twitter. Não se esqueçam de acessar o portal ipsisliteris.com para contato. E a Ipsis Literis Cast está lá no Spotify, iTunes e Anchor. Continue mandando sugestões, críticas, dicas, né? E até a semana que vem. Fiquem bem. Se puderem, fiquem em casa. Cuidem-se. Beijo.